Você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News.
Em crise, o Santos volta a campo nesta terça-feira pela Copa Libertadores da América, diante do Boca Juniors no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, às 21 horas e 30 minutos. O Peixe será comandado por Marcelo Fernandes no importante jogo pela competição continental. Após a derrota contra o Corinthians no último domingo, o técnico argentino Ariel Rolan pediu demissão à diretoria do clube. Os dois principais motivos para a saída foram os pagamentos atrasados e o protesto da torcida em frente à casa do técnico, depois do revés no clássico. O Santos está no grupo C da Copa Libertadores da América, ao lado do próprio Boca, do Strongest da Bolívia e do Barcelona de Guayaquil. Na estreia, a equipe brasileira perdeu para o Barcelona por 2-0 em plena Vila Belmiro. Com isso, uma eventual derrota nesta terça-feira pode complicar e muito a situação do clube na competição continental. Ainda pela Copa Libertadores, Flamengo e La Calera do Chile se enfrentam às 19 horas e 15 minutos. Palmeiras e Del Valle, às 21h30, jogam em São Paulo.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Alexa, abrir podcast na Jovem Pan. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 3 minutos. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até as 5 horas da tarde. Vamos agora aos destaques.
Jovem Pan, agora.
CPI da pandemia é instalada no Senado. Comissão deve ouvir Marcelo Queiroga e ex-ministros da Saúde. Ministro Paulo Guedes demite o secretário da Fazenda após embates em torno do orçamento. Para o posto foi escolhido Bruno Funchal, atual secretário do Tesouro. Avanço da Covid-19 na Índia deve atrasar vacinas importadas pelo Brasil. Com explosão de casos, a entrega de lote contratado já foi postergada para o terceiro trimestre. Distrito Federal e estados integrantes de consórcio aguardam decisão do STF para reavaliar a compra da Sputnik V. Brasil Central tem um contrato de intenção de compra de 28 milhões de doses da vacina. Palmeiras enfrenta a Independiente del Valle nesta noite pela Copa Libertadores. Apesar de nunca terem disputado, o Verdão tem histórico positivo contra times do Equador. Bom, e a Justiça derrubou a liminar que impedia a indicação de Renan Calheiros para a relatoria da CPI da Covid-19. O senador assume a vaga no colegiado. O parlamentar do MDB de Alagoas foi escolhido pelo presidente da comissão, Omar Aziz, eleito pela maioria. A primeira sessão de trabalhos nesta terça-feira começou marcada por incertezas. Na segunda, a Justiça Federal em Brasília acatou um pedido da deputada Carla Zambelli para impedir Renan Calheiros de ser o relator. De acordo com a parlamentar, que é uma aliada do Planalto, o MDBista responde a processos no Supremo Tribunal Federal, o que poderia comprometer a imparcialidade dele. A ala governista também sustentava conflito de interesses, pois ele é pai do governador de Alagoas, Renan Filho. Além de apurar a condução federal da crise, a CPI também vai investigar o repasse de recursos a estados e municípios. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, comunicou aos colegas de que a liminar tinha sido cassada.
É inadiável, senador. Acabo de ser informado pelo advogado-geral do Senado, senador Marco Rogério, que o presidente em exercício do TRF acaba de suspender a liminar ineficaz que foi concedido por um juiz de primeira instância.
O acordo da maioria oposicionista já previa escolher Omar Aziz, do PSD, como presidente e Randolfo Rodrigues, da Rede, para a vice-presidência. O parlamentar que vai comandar a CPI avisa que, em meio à tragédia da doença, não vai politizar os trabalhos e rebateu as contestações.
Não dá para a gente discutir questões políticas em cima de quase 400 mil mortos. Eu não me permito fazer isso. Eu não me permito porque, infelizmente, eu perdi um irmão há 50 dias. E eu não veria uma CPI dessa, senador Girão, querendo puxar para um lado contra outro. Não haverá prejulgamento pela minha parte.
A fala do presidente da CPI da Covid foi questionada por parlamentares governistas. Ao ser interpelado, Omar Aziz perdeu a paciência com o senador Marcos Rogério.
Eu também tive casos na família dessa mesma gravidade. E ainda tenho, porque dois da minha família, nesse momento...
Eu não estou entendendo o que Vossa Excelência está falando.
É que Vossa Excelência disse que a CPI será instrumento...
Às vezes eu não consigo entender. O que é que você está falando?
É porque Vossa Excelência disse que a CPI será instrumento para fazer justiça aos mortos pela Covid. Ela não se presta a esse papel. Não,
presta sim, eu presto. Você presta para isso.
Como pessoa,
seja
mas
diretamente
não
ou indiretamente.
Mas não a CPI. Apenas para consignar.
A interpelação ao presidente da CPI, Omar Aziz, foi feita pelo senador Marcos Rogério, que questionou a escolha do relator. Renan Calheiros, do MDB, prometeu uma atuação isenta e técnica frente à comissão.
Podemos preservar vidas e temos a obrigação de fazer justiça, de apontar com responsabilidade, equilíbrio e provas os culpados por essa hecatombe. Quem fez e faz o certo não pode ser equiparado a quem errou. O erro não é atenuante, é a própria tradução da morte. O país tem o direito de saber quem contribuiu para as milhares de mortes e eles devem ser punidos imediatamente e emblematicamente. Nesta relatoria está um senador vivido. Não eternizo a mágoa. Tenho a perfeita noção que o abuso de autoridade pode causar. Pode esperar um trabalho isento, objetivo, técnico, desapaixonado, destemido e colegiado. tudo nessa comissão será aprovado por este plenário. E será, antes de qualquer coisa, discutido pormenorizadamente com todos vocês.
Renan Calheiros ironizou ao dizer que a comissão não vai repetir os modelos de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, uma referência à Operação Lava Jato. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que a relatoria da CPI deveria ser técnica.
Toda a CPI instalada no parlamento enfrenta o clamor por um relatório que identifique culpados e impute responsabilidades. Mas rechaçamos a ideia de que esta comissão tome o caminho da criminalização. Destaco, senhor presidente, que um trabalho investigativo diligente requer foco técnico, ausência de viés político e atuação dentro dos limites constitucionais.
O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, argumenta que a comissão não pode ser palco de disputas políticas. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, avalia que a escolha de Renan Calheiros beira o ridículo.
E no caso do senador Renan Calheiros é mais grave ainda, porque ele antecipou já o seu julgamento. E ele, na condição de relator dessa CPI, ele dá uma entrevista à imprensa, já pré-julgando e pré-condenando o governo federal, dizendo que ele foi omisso e incompetente, mas que na CPI eu vou saber tratar de forma imparcial, vou separar a minha opinião da opinião de um relator da CPI, pelo amor de Deus. Beira o ridículo.
Para Flávio Bolsonaro, a comissão foi instalada de forma assodada e teme que parlamentares peguem Covid durante os trabalhos presenciais. A CPI da Covid é formada por 11 senadores e 7 suplentes e inicialmente vai funcionar por 90 dias, mas ela pode ser prorrogada. O cronograma dos trabalhos e os requerimentos de convocação serão definidos nas próximas sessões. No entanto, os parlamentares querem ouvir o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na terça-feira que vem. Agora são 4 horas e 12 minutos. Nós estamos ao vivo com o nosso comentarista, Diogo Schelp, justamente para falar sobre essa instalação da CPI da Covid-19 que aconteceu hoje. Oi, Diogo, boa tarde para você. Seja bem-vindo a presidência, a vice-presidência, a relatoria que foram definidas hoje já eram esperadas, né?
Sim, já era o que havia sido arranjado ali nos bastidores, né? Principalmente pelos senadores que não são senadores governistas, senadores de oposição e os mais independentes, né? O que a gente viu nessa sessão, nessa primeira sessão de hoje, pode ser um prenúncio ruim para o governo nessa CPI. Afinal das contas, a tropa de choque governista, os 4 senadores ali que compõem a base governista dessa CPI, tentaram obstruir a sessão, tentaram impedir que Renan Calheiros fosse escolhido como relator, puseram várias dificuldades. Antes disso, já a deputada Carla Zambelli havia feito aquela ação, né, que obteve aquela liminar na justiça para impedir que o Renan Calheiros fosse relator. Acabou que foi derrubada em uma instância superior, e a tentativa de obstrução dos senadores governistas não deu certo, né? E mesmo com a participação e ajuda ali do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que é subitamente convertido, né, aos protocolos sanitários. Ele fez um discurso ali a favor dos protocolos sanitários para evitar a contaminação por Covid, algo que a gente sabe que a família Bolsonaro não tem sido muito adepta nos últimos meses, aí, né? Pelo menos não publicamente. E a primeira lista, e já vem chumbo grosso pela frente, né? Porque a primeira lista de pedidos de documentação que Renan Calheiros apresentou ali, que deve ser votada nesta quinta-feira, na próxima sessão da CPI, é chumbo grosso mesmo, porque já tem pedido de documentos que mostrem a questão da compra das vacinas e de insumos, indícios de boicotes do governo às medidas de isolamento social, documentos sobre promoção de medicamentos sem eficácia, né? E também as provas. Ele quer que o Manaus e Amazonas mandem enviem ofícios provando que fizeram solicitações de ajuda para evitar o colapso de oxigênio hospitalar no início do ano.
E, Diogo, essa lista que você comentou, né, de que realmente vem aí algumas coisas pesadas para a CPI poder acompanhar e até mesmo apurar um pouco melhor, tem a ver também com aquela lista que a gente comentou ontem, que foi, que saiu até mesmo da presidência ali da República, tem alguma relação entre elas?
Elas são muito parecidas, né, Nicole? Porque, de fato, aquela lista que foi divulgada, que vazou, né, a lista que a Casa Civil enviou para os ministérios, os 23 itens, as 23 acusações das quais o governo será alvo, provavelmente, na CPI, elas são muito parecidas com o plano de trabalho que Renan Calheiros apresentou. Os tópicos são os mesmos, quer dizer, o governo sabe exatamente o que precisará responder. E a questão é que, com documentos em mãos, quer dizer, a CPI tem as condições ali de solicitar documentos, inclusive documentos sigilosos, que não eram de conhecimento público, né? Então, pode vir muita informação, pode surgir aí, informação nova, confirmando coisas que já se sabia ou confirmando suspeitas a respeito de possíveis omissões ou ações negativas do governo federal nessa gestão da pandemia.
E o que a gente poderia esperar, Diogo, em relação a essa convocação dos ex-ministros? E aí a gente não fala só, ou melhor dizendo, né, tem tanto em relação ao ministro, atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, como também os ex-ministros, como Henrique Mandetta, Nelson Teich. O que a gente poderia esperar dessa convocação deles? Até porque quando a gente fala de convocação, é uma obrigatoriedade, né, de eles comparecerem ali ao Senado. Isso ainda não foi decidido, se vai ser uma convocação ou se eles poderiam escolher entre ir ou não. Mas se eles aceitarem ir ou se eles forem obrigados a ir, o que a gente pode esperar desses depoimentos?
Bom, começando de trás para frente, né? Se a gente pensar no atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele provavelmente vai ser questionado sobre a questão da compra e distribuição de insumos, né? Principalmente, por exemplo, os kits intubação, né? Que são medicamentos importantes para intubação de pacientes em estado grave, que tem faltado em muitos hospitais no Brasil e cuja distribuição tem sido muito criticada por governadores. A outra questão, obviamente, é o calendário de vacinação, que provavelmente vai ser também questionado. Mas o alvo, com certeza, vai ser o ex-ministro Pazuello, que foi ministro pelo maior período aí da pandemia e que enfrentou momentos críticos muito criticados. Por exemplo, o fato, a acusação de que o governo poderia ter comprado vacinas, por exemplo, vacinas da Pfizer no ano passado e não o fez, né, deixando só para este ano. A questão, obviamente, de Manaus, né, o colapso no sistema de fornecimento de oxigênio. Então, há suspeitas de que o governo, mesmo alertado, nada fez ou não fez o suficiente para resolver essa crise. Então, a questão dos medicamentos sem comprovação científica, que foram promovidos e havia um incentivo, né, do Ministério da Saúde para que eles fossem prescritos. O governo diz que não, que só estava atendendo uma demanda dos estados. Isso vai ser possível comprovar com documentos e com depoimento também de funcionários do Ministério da Saúde, inclusive o ex-ministro Pazuello. Quanto a Mandetta e Nelson Teich, eles vão poder falar, por exemplo, das razões que levaram eles a sair do governo, né? O Nelson Teich, por exemplo, há suspeitas de que tenha saído justamente por não concordar com a insistência do presidente Jair Bolsonaro em promover hidroxicloroquina e outros medicamentos sem eficácia. Mandetta, talvez, com certeza, também vai ser questionado, principalmente pelos senadores governistas, sobre possíveis erros que ele possa ter cometido no início da pandemia. Então, todos estarão sob escrutínio e os senadores governistas na CPI provavelmente vão tentar fazer o que tentaram fazer hoje, que é tumultuar o máximo possível para que as responsabilidades do governo não apareçam.
Em relação a Renan Calheiros, Diogo, a gente teve ontem nessa decisão em primeira instância, então, que veio de um juiz para tentar impedir, né, que ele pudesse assumir então a relatoria dessa CPI. Isso também causou um certo tumulto, porque o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que isso não cabe a um outro poder a não ser o próprio Senado, né, porque essa é uma decisão ali da presidência dessa CPI. A gente teve também, por exemplo, essa fala do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, falando que essa nomeação de Renan Calheiros beira ao ridículo. E depois a gente teve a própria manifestação do Calheiros dizendo que não fará uma perseguição, mas que é preciso punir os responsáveis por morte. Pode haver aí alguma retaliação em relação a esse episódio de ontem, por exemplo?
Esse é um jogo político, né, Nicole? Havia uma tentativa, e vai continuar havendo uma tentativa, de atrapalhar os trabalhos. Agora, isso é questão já superada, o Renan Calheiros vai ser o relator. Obviamente que essa decisão judicial, havia vários motivos para que fosse considerada estranha, porque primeiro foi uma decisão de primeira instância, da justiça de primeira instância, não uma decisão do STF, por exemplo, querendo decidir algo que é do regulamento interno do parlamento, do Senado, né? Havia ali também erros crassos, por exemplo, o de que, considerando que o relator seria eleito pelos membros da CPI, quando na verdade ele é indicado pelo presidente da CPI, que por sua vez é sim eleito. Então havia vários erros, de fato já era esperado que essa decisão fosse derrubada. E Renan Calheiros, obviamente, apesar de falar que não vai fazer, que é imparcial e tal, mas ele já apresentou ali as suas próprias críticas e fica claro sua posição, sua opinião pessoal sobre a atuação do governo na CPI, quer dizer, na pandemia. Mas é evidente que a CPI será mais bem sucedida do ponto de vista de seus objetivos se ela focar em questões objetivas, em fatos concretos, e não em pessoas, né? O argumento de que Renan Calheiros não poderia ocupar esse posto de relator foi muito bem derrubado pelo senador Randolfo Rodrigues, que explicou que se o senador Renan Calheiros pode exercer o seu mandato de senador normalmente, não há motivo legal para impedi-lo de participar de uma CPI. Um outro senador falou que não existe, por exemplo, meio senador, né, metade de um senador. Então, aí se colocaram, claro, há questões morais, né, envolvendo ali a atuação do senador Renan Calheiros, mas do ponto de vista legal não há como impedi-lo de ocupar esse papel.
Perfeito, a gente conversou agora com o Diogo Schelp, o nosso comentarista aqui da Jovem Pan. Obrigada, Diogo, pela sua participação aqui. Até amanhã.
Até amanhã.
E o Brasil chega a quase 400 mil mortes por Covid-19. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender medicamentos sem eficácia comprovada. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Oi, Maldonado, boa tarde.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender na manhã de hoje o uso de medicamentos sem a eficácia comprovada no tratamento contra a Covid-19. Em uma conversa aí com apoiadores, ele negou que tenha minimizado o poder do coronavírus e que tenha chamado a pandemia de gripezinha. Afirmou que não errou em nenhuma das previsões e decisões que tomou no último ano e se eximiu de qualquer responsabilidade em relação ao número de desempregados, argumentando que não foi responsável por nenhuma medida restritiva. Bolsonaro disse que considera e respeita o papel e as decisões da medicina, mas defendeu que em situações emergenciais é preciso buscar saídas que não estão previstas nos protocolos sanitários.
Se fosse esperar a comprovação científica, respeitamos a medicina, mas é emergência. É igual um cara que é picado de cobra, né? Tem que fazer alguma coisa ali, um torniquete, sucção, fazer alguma coisa ali.
Uhum. Não dá tempo.
É questão de momento.
Bom, essa conversa de Bolsonaro com os apoiadores aconteceu logo após um café da manhã oferecido por ele a ministros titulares e substitutos do Tribunal de Contas da União, que foi realizado lá no Palácio da Alvorada. O presidente estava acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e aproveitou a oportunidade para enaltecer o trabalho que vem sendo desempenhado pelo economista, principalmente no que diz respeito aí às medidas de combate aos efeitos da pandemia. Para Bolsonaro, a história seria outra, caso uma indicação política estivesse à frente da equipe econômica neste momento.
Ele tem que ter um profundo conhecimento da sua área, não dá certo. Se fosse indicação política, né, ou de grupos, como é que estaria a economia do Brasil com uma pandemia dessa?
Meu Deus.
Fomos um dos países que menos decresceu.
Bom, de acordo com um relatório de estabilidade financeira relativo ao segundo semestre do ano passado, que foi divulgado na manhã de hoje pelo Banco Central, o sistema financeiro nacional está preparado para enfrentar as incertezas relativas aos desdobramentos da pandemia. De qualquer forma, segundo a própria instituição, ainda é preciso agir com cautela, já que os dados ainda não contemplaram os efeitos dessa última onda de Covid-19 e do aumento no número de casos no país.
E agora vamos com as notícias do Rio de Janeiro, com o nosso repórter Rodrigo Viga. É que o Rio também enfrenta a falta de vacinas. Em algumas cidades, o calendário de imunização chega a ser suspenso. Não é isso mesmo, Viga? Diga lá.
Exatamente. Já está faltando segunda dose de Coronavac para vários municípios aqui do Rio de Janeiro, que inclusive estão anunciando a suspensão desse calendário de imunização somente para a segunda dose. Casos de Duque e Caxias, onde a bagunça e a confusão é desde o início do calendário de imunização, Nova Iguaçu, outra cidade da Baixada Fluminense, e também Volta Redonda, no sul do estado. Mas o risco, o perigo é muito maior. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 10 municípios do estado, que tem 92 cidades, já manifestaram que estão ou com estoques baixos de segunda dose para a Coronavac, ou estão suspendendo o calendário de imunização por falta de vacinas. A Secretaria Estadual de Saúde diz que recebeu, na semana passada, poucas doses de Coronavac, algo como 40 mil doses, e aguarda mais vacinas do Instituto Butantan para fazer a distribuição aos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, fontes da Jovem Pan disseram que já há uma discussão no seio do governo para se avaliar a possibilidade de estender o intervalo entre primeira e segunda dose de Coronavac. Todos sabem que esse intervalo é de até 28 dias, no caso da vacina da Fiocruz, a Oxford-AstraZeneca, a segunda dose é aplicada 3 meses após a primeira dose. Não há ainda nenhuma deliberação nesse sentido para estender o prazo da Coronavac, mas, segundo as fontes da Jovem Pan, já há discussões nessa direção. Duque de Caxias é um caso sui generis, especial, porque sempre há longas filas, poucos pontos de imunização, frustração, especialmente para as pessoas da terceira idade. Muitas reclamações, inclusive uma mulher que tinha levado a mãe para ser imunizada em busca da segunda dose, não conseguiu nas últimas horas e acabou sendo hostilizada pelo deputado Rosenberg Reis, que é irmão do prefeito da cidade de Duque de Caxias, Washington Reis. Ao chamar os políticos e as autoridades incompetentes, Rosenberg Reis se virou para a mulher e gritou: "Xuxa, Satanás." Ministério Público e Defensoria Pública já cobraram do município de Duque de Caxias medidas para seguir o Programa Nacional de Imunização, medidas que não foram adotadas, e existe até a possibilidade de a Justiça do Rio de Janeiro decretar a intervenção na pasta da saúde de Duque de Caxias para que o PNI seja devidamente seguido. Aqui no Rio de Janeiro, nós já temos quase, na Rio de Janeiro capital, 1,5 milhão de pessoas vacinadas e imunizadas, cerca de 95% da população idosa, mais de 20% dos moradores da cidade. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Bom, e o prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, recebeu alta na tarde desta terça-feira. Ele que estava internado desde o último dia 15 para um tratamento oncológico com um novo protocolo de quimioterapia em conjunto com a imunoterapia. O tratamento, ele deveria prosseguir ali por 48, com aplicações a cada 48 horas, mas acabou se estendendo por causa de um acúmulo de líquido no espaço entre os pulmões e a pleura dentro ali da caixa torácica, e por isso ele acabou ficando então tanto tempo internado. Ele foi submetido a uma drenagem pleural e o quadro evoluiu com sucesso. Por isso, hoje, no boletim que foi divulgado por volta das 4 horas da tarde, os médicos informaram que Bruno Covas já recebeu alta. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais notícias desta terça. Continue aí, a gente volta já já.
Jovem Pan, agora.
Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Venha com tranquilidade e utilize máscara. Ainda bem que tem Loja 100. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a Jovem Pan e o Instituto Brasil 200 que estão fazendo uma ação para doar cesta básica para quem precisa, tá sabendo? Não, o máximo essa ação, né? Para participar é só entrar no site brasil200.com.br/doe e fazer a sua contribuição, né? Não, eu e as meninas da Barô todas estamos doando, tá? Não, tipo assim, se você tem condição, fica até feio não doar, concorda? Com tanta gente precisando, tanta gente passando dificuldade nessa pandemia, o mínimo que a pessoa pode fazer é entrar no site e fazer uma doação, né? Ao invés de ficar gastando dinheiro com vestidinho básico, sapatinho básico, faça a sua parte e doe uma cesta básica pra quem precisa. Porque isso sim é ser chique de verdade. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Acessa lá o site, ó. brasil200.com.br/doe e faça a sua parte. Sandra, meu nome é Sandra.
News.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Alexa, abrir podcast na Jovem Pan. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Jovem Pan, agora.
4:32, estamos de volta com o Jovem Pan agora. O Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras recebeu com surpresa a negativa da Anvisa para a importação da vacina russa Sputnik V. A entidade diz que vai reavaliar os termos da negociação contratual para encontrar uma solução que acelere o calendário de imunização das cidades brasileiras. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos agora Jean Loureiro, que é prefeito de Florianópolis e presidente do Conectar, o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras. Oi, presidente, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, Nicole. Prazer falar com vocês, especialmente de um assunto tão importante quanto esse da vacinação, até mesmo em função da decisão tomada pela Anvisa na noite de ontem e os procedimentos já adotados pelo consórcio.
Pois é, presidente, queria justamente saber do senhor como é que vai ficar, então, a partir de agora, essa questão da compra, né, Pela informação que eu tenho aqui, foram 30 milhões de doses que seriam distribuídas aí ao longo desse ano de 2021. Como que fica a compra? Como é que fica esse contrato que tinha sido firmado com o Fundo Soberano Russo para aquisição dessas doses? E também, como que as cidades vão substituir, né, essas doses que seriam ali da Sputnik V? Como que vai ficar agora também esse próprio calendário vacinal?
Bom, o consórcio ele é formado por 2.600 municípios brasileiros, que dá uma população administrada pelas prefeitas e prefeitos de 150 milhões de habitantes. Mesmo tendo um programa nacional de imunização, os municípios buscavam apoiar isso com uma compra direta pelos municípios. Iniciamos a negociação, sabemos que as vacinas elas estão escassas no mercado, onde tem uma grande demanda, e uma baixa oferta ainda, especialmente nesse primeiro semestre. Diante da negociação com o Fundo Soberano Russo, eles conseguiram organizar sua produção e atender o consórcio em 30 milhões de doses, mas um dos pré-requisitos para assinar o contrato era a finalização da análise pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Durante a semana passada, todos os técnicos da Anvisa estiveram na Rússia acompanhando as plantas industriais dos laboratórios que lá estão, e ontem apresentaram um posicionamento técnico, né, ainda questionando o Fundo Soberano Russo e o laboratório para que apresentasse mais informações, mais questionamentos. Nós já comunicamos o Fundo Soberano Russo que, para avançar na continuidade e poder assinar o contrato, que ainda não tínhamos realizado, necessitamos ampliação e pedindo celeridade desse encaminhamento. Mas o consórcio já trabalha outras frentes de possíveis negociações. Nessa quinta-feira já temos uma reunião com o embaixador da China, onde já iniciamos os contatos com o laboratório Sinopharm e estamos em iniciativa de tratativas com o laboratório Sinovac para poder discutir uma eventual produção que possa ser adquirida pelos municípios em parceria com o governo federal. Então, nós temos várias frentes de trabalho, a Sputnik era uma delas que já estava com uma programação estabelecida, mas se eventualmente não temos a garantia, a saúde e a segurança a todos os brasileiros nessa aplicação, nós preferimos aguardar para quando ter essa aprovação técnica, sempre se valendo que a ciência está em primeiro lugar e a vida das pessoas, nós voltamos a avançar nesse contrato.
Mas as cidades já estavam prevendo ali um calendário vacinal com base nessas 30 milhões de doses. E como é que isso fica a partir de agora? Vai atrasar de alguma forma a vacinação nas cidades brasileiras?
Não, ele não tinha ainda um calendário vacinal definido, até porque nós temos uma programação do Programa Nacional de Imunização, que o governo federal fornece as doses. Essas novas doses ainda vinham sendo discutidas tanto com o governo federal na regulamentação da Lei 14.124, que autorizou os estados e municípios a fazer a compra, quanto que interpretação o Programa Nacional de Imunização iria dar. Se ele iria efetivamente deduzir das vacinas que ia entregar para quem comprou com recurso próprio, ou se o prefeito e a prefeita, com sua equipe técnica, poderiam definir que novos grupos prioritários. Como nós não tínhamos contrato assinado, nenhum compromisso de demanda ou programação feito, não se altera em nada da programação pré-existente e nós continuamos o nosso trabalho de apoio ao governo federal para que possa ter mais vacinas o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, tentando uma negociação direta com outros laboratórios para que possa chegar mais vacina aos municípios.
E quando o senhor falou a respeito desses outros laboratórios, né, com quem vocês entraram em contato, Sinopharm, a Sinovac, seria para aquisição de quantas doses, quanto que vocês pretenderiam também pagar por elas? Já existe alguma estimativa em relação a isso?
A primeira medida que o consórcio tomou foi em reunião com a Organização Pan-Americana de Saúde, OMS, poder identificar todos os laboratórios que estão produzindo vacinas no mundo, né, em que fases de aprovação e testes se encontravam, quem oficialmente representa o laboratório e que preços são praticados no mundo. A vacina russa, a Sputnik, ela tem um preço tabelado de $9.95 a dose, né, e todas essas demais também têm preços já praticados no mundo, geralmente são preços tabelados que se pratica em todas as negociações realizadas. Então, nós estamos avaliando cada situação, discutindo a demanda, porque nós dependemos do cronograma. A gente sabe que quanto mais rápido a entrega, maior o interesse por idosos. Agora, se for uma entrega de longo prazo, sabendo do cronograma que o governo federal estabelece, o município pode não ter interesse, porque já terão vacinas suficientes, né, diante da estrutura que possui para aplicação nos seus municípios. Nós estamos trabalhando em todas as tentativas. Tivemos reunião no Laboratório Butantan, que tem um contrato com o governo federal de 100 milhões de doses, que vai até agosto, posteriormente abre negociação para futuras aquisições. Estamos discutindo com todo o trabalho que pode ser feito de apoio ao governo federal, como, por exemplo, o contato com o laboratório da Pfizer. O governo federal conseguiu antecipar 2 milhões de doses do segundo semestre para o primeiro, que faz com que, nesse período, entre maio e junho, a gente tenha 15 milhões e meio de doses disponíveis para todos os municípios, bem como a própria vacina da AstraZeneca, que encontra em solo norte-americano, que não pode ser utilizado lá por não ter aprovação, que existe uma pressão para isso ser doado para outros países para sua utilização, buscando que o Brasil também possa se habilitar. Nós temos um consórcio que não quer vacina para os municípios do consórcio. Nós queremos vacina para todo o nosso país e para todos os municípios brasileiros, seja apoiando o governo federal, que trabalhamos de maneira conjunta, seja em parceria com os governos do Estado, seja buscando com recursos próprios da prefeitura. Acho que é momento de união, de colaboração, deixando do lado ideologias, interesses partidários, e trabalhar por uma vontade comum, que é ter a vacinação o mais rápido possível em todos os municípios brasileiros.
E, presidente, quando a gente falou, né, sobre essa informação da Anvisa, ontem, então, eles apontaram, né, que um dos vírus vetores dessa vacina, ele estava se replicando, uma coisa que não era para acontecer quando a gente fala, então, de uma vacina contra a Covid-19. Ele tinha conseguido ali, né, burlar toda aquela questão do que era esperado, de que ele fosse neutralizado. Vocês chegaram a falar com o governo russo, com o Fundo Soberano Russo, a respeito disso? Houve alguma surpresa também por parte deles? Alguma perspectiva também de repente, reavaliar essa vacina? Enfim, vocês tiveram algum posicionamento da Rússia em relação a Sputnik V?
Bom, eles têm uma confiança na vacina, né? Vacina já aprovada em 60 países do mundo, apresentada eficácia e testes realizados por eles. Entretanto, nós temos que respeitar uma avaliação técnica do nosso órgão de vigilância sanitária do país, que é a Anvisa, né? Se ali apresentou fatores como a possibilidade de se replicar outros vírus, ter situações que possam complicar a saúde das pessoas, o nosso papel é cobrar para que ela tenha a capacidade de trazer todos os documentos, explicações técnicas para sobrepor essas barreiras apresentadas. Sem isso, nós não desejamos uma vacina que não possa dar garantia, que traga algum efeito colateral, né, que possa prejudicar a saúde das pessoas. Nós queremos a vacinação o mais rápido possível em todos os cidadãos do nosso país, mas queremos que isso também seja feito com a segurança necessária e confiamos no órgão de vigilância sanitária para poder fazer todas essas cobranças.
E, presidente, bom, a gente também falou que o senhor é prefeito de Florianópolis, né? Está saindo um pouquinho sobre essa questão da vacina, mas sem deixar de falar da Covid-19. Eu queria te perguntar como é que está a cidade de Florianópolis nesse momento em relação a esses números de casos e mortes por Covid. E já gostaria também de emendar uma outra pergunta em relação à CPI da Covid-19, que foi instalada hoje no Senado. O que que vocês, prefeitos, e o senhor como presidente da Conectar, esperam que seja avaliado, que seja apurado nessa CPI, para que a gente possa conseguir diminuir, né, o número de casos e mortes em todo o país?
Bom, primeiro, na questão de Florianópolis, a cidade tem bons indicadores, um dos melhores entre todas as capitais do Brasil. O nosso número de mortes, ele tem pouco mais de 100 mortes por 100 mil habitantes, né? Um dos melhores números do nosso país. Tudo isso fruto de um trabalho, de uma estrutura de atenção básica à saúde, que, segundo o Ministério da Saúde, é o melhor entre todas as capitais do Brasil. Tivemos uma ampliação da taxa de transmissão e da ocupação dos leitos de UTI, fruto da nova variante, que em Santa Catarina prejudicou todo esse combate à Covid em todas as regiões. Chegamos a um momento praticamente de colapso do sistema hospitalar, os municípios apoiando com as suas unidades de pronto atendimento, toda a estrutura hospitalar. Cerca de 2 semanas tivemos uma estabilidade, e essa estabilidade fruto de medidas de restrição à circulação de pessoas, medidas de muita fiscalização para que os protocolos fossem efetivamente cumpridos e as regras de distanciamento, né, exigidas e efetivamente realizadas pela população. E com isso começamos a ter uma redução desses casos. Hoje já temos 4 regiões do estado que saiu do nível gravíssimo para grave, dentre eles a Grande Florianópolis. Nós chegamos a praticamente 100% de ocupação dos leitos de UTI, hoje está em torno de 80%, com uma tendência de queda, e a gente espera que esse ciclo da doença, com as medidas acompanhando da vacinação, que, por exemplo, nas pessoas acima de 90 anos que já estão totalmente imunizadas, após tomar a segunda dose e o período, né, para gerar essa imunização, no mês de abril nós não tivemos nenhuma morte de idoso com mais de 90 anos, uhum, né, que tivesse tomado a segunda dose. Isso representava 10% dos óbitos em nosso município. Então, acho que com todas as ações conjuntas e com o avanço da vacina, a nossa tendência é poder melhorar. Florianópolis é uma cidade turística, uhum, com um forte trabalho na área de tecnologia, que acabou expandindo com a pandemia, mas sabemos que o turismo tem que retomar de maneira segura, e esse é o trabalho que estamos construindo. Quanto à CPI da Covid no Congresso Nacional, por nós sermos uma autarquia municipal diferente da Frente Nacional dos Prefeitos, da Confederação Nacional dos Municípios, que é uma entidade privada que faz manifestações políticas, não cabe ao consórcio ter manifestações sobre posicionamentos políticos. A nossa expectativa, como prefeito do Brasil, é que a CPI possa ter um objetivo muito claro, de poder avançar a vacina, de poder ter garantia de medidas mais eficazes de combate à Covid e uma união efetiva de todos os entes, prefeituras, estados e municípios, com o nosso objetivo, que é sempre salvar vidas, e acreditamos que a vacina é o caminho mais eficaz para isso.
Perfeito. Nós conversamos agora com o Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis e também presidente do Conectar, o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras. Presidente, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas explicações. Uma boa semana para você.
Obrigado, Nicole. Um grande abraço. Bom trabalho a todos.
Agora são 4 horas e 46 minutos. São Paulo promete entregar até o fim dessa semana mais 5 mini usinas de oxigênio. As informações são da repórter Beatriz Manfredini.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, a Prefeitura de São Paulo prometeu entregar mais 5 mini usinas de oxigênio até o fim desta semana, até essa sexta-feira. Essas 5 mini usinas, elas devem funcionar em hospitais da Zona Sul e da Zona Leste de São Paulo. Para quem não sabe, uma mini usina, ela faz o papel dos cilindros de oxigênio. O que acontece é que com o avanço da Covid-19 aqui na cidade de São Paulo, no mês de março, por exemplo, a demanda por oxigênio subiu 121%, de acordo com a Prefeitura, em relação a janeiro. E aí com isso, então, os hospitais, as UPAs, elas estavam precisando muito de oxigênio e a Prefeitura não estava dando conta logisticamente de enviar os cilindros no tempo necessário. Por isso a instalação dessas mini usinas, porque elas já ficam nos hospitais ou nas UPAs e conseguem atender os pacientes prontamente. A Prefeitura de São Paulo diz que aqui na capital paulista não temos problema de falta de oxigênio. O problema era realmente essa logística, então, que foi resolvida, que está sendo resolvida, né, ou melhor, com a instalação dessas mini usinas. Com essas 5, então, que serão entregues até o fim dessa semana, a Prefeitura de São Paulo terá entregue até agora 9 mini usinas de oxigênio. Eles prometeram 19 delas até o fim do mês de maio. Juntas, essas 19 mini usinas, elas substituem 900 cilindros de oxigênio e elas garantem 807 leitos, sendo 596 de enfermaria e 211 de UTI. Eu estou aqui em frente à UPA Jabaquara, que inclusive inaugurou na semana passada, e ela já inaugurou com uma mini usina de oxigênio instalada justamente então para atender esses pacientes da melhor forma possível. Lembrando que quando a usina é entregue pela Prefeitura de São Paulo, ela precisa de 3 dias para instalação, para aí sim começar a funcionar. Então tem um tempinho aí entre a entrega e a utilização dessa mini usina.
E a Prefeitura de São Paulo decide suspender enterros noturnos na cidade. Vamos acompanhar os detalhes com a reportagem da Lívia Fernanda.
Os enterros noturnos estarão suspensos na cidade de São Paulo a partir desta quinta-feira. A decisão da Prefeitura ocorre após os números do Serviço Funerário Municipal mostrarem queda nos sepultamentos. Desde o fim de março, os cemitérios das zonas leste, sul e norte da cidade tinham um movimento de trabalho entre as 10 da noite às 7 da manhã, devido à alta demanda provocada pela pandemia de coronavírus. Os enterros noturnos fazem parte do plano de contingência do serviço funerário. Em abril, ocorreram 7.422 sepultamentos na cidade, contra 9.799 em março. Mais de 4 mil pessoas da capital paulista faleceram por complicações da Covid-19 neste mês. A medida pode ser retomada a qualquer momento, caso a demanda aumente novamente. Mesmo com a redução de sepultamentos em São Paulo, abril de 2021 se tornou o mês mais letal da pandemia no Brasil. Até o domingo, foram registrados 67.723 óbitos por Covid-19 em todo o território nacional. Abril de 2021 também é o quinto mês consecutivo em que o número de mortos supera o do mês anterior.
Bom, e agora vamos falar de esporte, porque hoje tem mais jogos da Copa Libertadores e o nosso repórter Pedro Marques está no Allianz Parque nesse momento, onde deve acontecer o jogo do Palmeiras contra o Independiente del Valle mais tarde. Oi, Pedro, boa tarde para você. Como é que tá a movimentação por aí?
Fala, Nicole, muito boa tarde para você e também para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Alto astral, muita movimentação aqui nos arredores da Arena do Palestra, porque hoje é dia de Copa. A Libertadores, um torneio tão especial para a torcida alviverde, como eles costumam dizer, é obsessão. Tem que ir atrás, tem que buscar essa taça. Segunda rodada da fase de grupos, Palmeiras que conquistou a vitória suada lá em Lima, no Peru, 3-2 em cima do Universitário. E hoje tem o Del Valle do Equador, carrasco de brasileiros, mais recentemente eliminou o Grêmio na pré-Libertadores, vencendo inclusive lá em Porto Alegre. Alguns vão lembrar também da Copa Sul-Americana, quando aquele time surpreendente, dirigido pelo espanhol Miguel Juan Ramírez, bateu o Corinthians, tirou o timão ali do caminho da Copa Sul-Americana. Então tem um bom retrospecto diante de brasileiros. Hoje enfrenta esse Palmeiras, campeão da América lá em janeiro, venceu o Santos na Taça Libertadores, enfim, na grande decisão no Rio de Janeiro, e agora meses depois já inicia uma nova campanha na fase de grupos, tudo do zero. O técnico Abel Ferreira, sendo contestado por parte da imprensa, da torcida, não vai poder contar hoje com Matias Vinha, lateral de seleção uruguaia, que pegou um gancho de 3 jogos, já cumpriu um, ainda tem mais 2 a cumprir por conta da expulsão na Recopa Sul-Americana diante do Defensa e Justiça. É o desfalque do lado alviverde. De resto, time completo, 100%, vai para cima do Del Valle. Outro jogo bem interessante hoje é o do Santos, que foi até a Argentina, Buenos Aires, para encarar o Boca Juniors na Bomboneira. Depois da estreia com o pé esquerdo, agora o Santos tenta a sorte diante dos argentinos, dos hermanos. Teve essa demissão de técnico, o Roland acabou saindo, e a gente acompanha todos os detalhes, tudo sobre essa rodada de Copa Libertadores. Fique ligado aqui na Jovem Pan, no AM620, FM100,9, canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nós vamos transmitir Palmeiras e Del Valle às 21h30, narração do Nilson César. Nicole.
Perfeito, Pedro Marques, obrigada pelas informações. Um bom jogo para o Verdão, então, né? Até mais. E a indústria registra o maior aumento nos preços de insumos desde 2012. A reportagem é de Marcelo Matos.
Indústria registra maior utilização da sua capacidade instalada desde março de 2014, com 68%. O desempenho positivo na produção foi verificado em sondagem da CNI. O gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo, explica que, apesar dos efeitos da pandemia, a expectativa de demanda, exportações, compras de matérias-primas e empregados aumentou em abril em relação a março.
E nesse quadro, entre uma atividade ainda favorável e alguns problemas aí no fundo, sobretudo do ponto de vista financeiro, o saldo acaba positivo. Mesmo assim, os empresários ainda mostram otimismo com relação aos próximos 6 meses. Muito provavelmente, esperam uma recuperação no mesmo nível e na mesma rapidez que é observada no ano passado.
Os empresários apontam piora financeira no primeiro trimestre e o principal problema das indústrias permanece na falta e o alto custo das matérias-primas, no maior patamar da série histórica, iniciada em 2012.
E voltando a falar de política, a Procuradoria-Geral da República denunciou o governador do Amazonas por fraudes na pandemia. Wilson Lima é acusado de chefiar esquema para desviar recursos da saúde. A reportagem é de Levi Guimarães.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça por uma suposta fraude na compra de respiradores para pacientes com Covid-19. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de chefiar uma organização criminosa que se envolvia em práticas como dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato. Outras 17 pessoas também constam na denúncia, incluindo o vice-governador Carlos Almeida, o ex-secretário de Saúde do Estado Rodrigo Tobias, além de outros secretários, de servidores públicos e empresários. A PGR pede a condenação dos acusados, além do pagamento de indenização de quase R$ 2,2 milhões, que é apontado como prejuízo causado aos cofres públicos. Wilson Lima ainda é alvo de uma segunda denúncia de peculato devido ao fretamento indevido de aeronave para o transporte de respiradores. As denúncias acontecem na véspera da instalação da CPI da Covid-19 no Senado. Após movimentações de governistas, a comissão pode investigar o uso de repasses do governo federal a estados e municípios. Autoridades do governo do Amazonas devem ser convocadas a depor. Outro alvo da CPI, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi visto andando sem máscara em um shopping de Manaus. Relatos apontam que, após ser advertido, ele teria perguntado de forma irônica onde se compra o equipamento. Uma cliente do shopping teria entregado uma máscara a Pazuello, que vestiu e saiu andando. De Brasília, Levi Guimarães.
Agora são 4 horas e 56 minutos, o Jovem Pan agora está terminando. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que hoje, então, tem futebol aqui na Jovem Pan, que você também pode acompanhar pelo canal Jovem Pan Esportes e pelo aplicativo Panflix. Em seguida, você fica agora, então, com o 3 em 1. Até amanhã.
Jovem Pan, agora. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
O Spotify está lançando a sua primeira playlist que mistura notícias e música. A playlist Caminho Diário. Essa é uma nova playlist personalizada que combina as músicas que você mais gosta com informação em um só lugar. Cada playlist trará uma seleção baseada nos seus gostos musicais, combinada com as notícias mais relevantes do momento. Atualizadas pelo nosso time de jornalismo no podcast Jovem Pan Top News. Ouça grátis a playlist Caminho Diário no Spotify.
Jovem Pan News.
Em crise, o Santos volta a campo nesta terça-feira pela Copa Libertadores da América, diante do Boca Juniors no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, às 21 horas e 30 minutos. O Peixe será comandado por Marcelo Fernandes no importante jogo pela competição continental. Após a derrota contra o Corinthians no último domingo, o técnico argentino Ariel Holan pediu demissão à diretoria do clube. Os dois principais motivos para a saída foram os pagamentos atrasados e o protesto da torcida em frente à casa do técnico, depois do revés no clássico. O Santos está no grupo C da Copa Libertadores da América, ao lado do próprio Boca, do Strongest da Bolívia e do Barcelona de Guayaquil. Na estreia, a equipe brasileira perdeu para o Barcelona por 2-0 em plena Vila Belmiro. Com isso, uma eventual derrota nesta terça-feira pode complicar e muito a situação do clube na competição continental. Ainda pela Copa Libertadores, Flamengo e La Calera do Chile se enfrentam às 19h15. Palmeiras e Del Valle, às 21h30, jogam em São Paulo.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.